Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 32. As Avoante continuavam na sua vida e sociedade, passando em ondas e ondas pela manhã e de tarde. Fazia um calor vermelho. Os periquitos, ao amanhecer, buscavam o verde persistente do rio, e no dia inteiro eram como uma infinidade de maracás a agitar-se por toda parte. O pasto dourado, ao longe, oferecia vários aspectos. Nos baixos limpos era aquele frouxel, aquele veludo, e ao perto agitava pendõezinhos ao vento, zenando, acenando. Lá nas lombadas e colinas, pelas abertas dos matos pelados, amostrava-se como se o chão fora acamado de serragens de pau sequim. O serrote do camaleão estava semelhante a uma carapinha, aparecendo o crânio caspento. Outros amostravam uns tons arrocheirados, de uma mistura de velho, de cinzento e do barro vermelho com a rocha caduca. O vento marulha e farfalha em alguma fronde viva disseminada entre os carrascos-nos, e, na zona do rio, chia pelos tacapinzais ressequidos, zúnia através do tessume lenhoso da galharia, chocalha nas folhas maduras, crespreste, cresce azul. Ventania revezada, com tardes calmas. A lua nova trouxe boa chuva alta madrugada, e fez bom tempo. Ao amanhecer, o rio exalava um cheiro de lama, e o solo dos matos um certo azedume. Lalinha estava doida por um passeio com a sua troça hot-hot do camaleão para ver o pombal. Aquele era um dia magnífico, e lá se foram. O Tonho, do cambute, comandava, e aquilo eram só piruetas e graçolas para aprazimento da noiva. O capitão São Chiquinho, que ainda aguardava a sua velha paixão pela Lalinha, amor de caboclo, e ele no cheiro, contava-se mais o doutor Fernandes, que ainda não findara seu quatriênio de juiz municipal, gordo, metido em brim-brim pardo e chapéu de manilha, sabe o nome, de ococos de fumaça, no beque situado, sem rigorosa simetria, em o tubar de costeletas, Serafim, o Correia, o Andrade, o Silva Cois do Tonho, as filhas do coletor, bem manteúdas, a mulher do doutor Fernandes, Dora Madalena, duas manas da Lalá, e dois moleques com uma carga onde guia comida e borrachas d'água. Dona Malena, apesar de encapetada, sendo ali a responsável pelas outras, na qualidade de senhora Asvat, fazia pontelas, que elas queriam também florear como os rapazes. Duro com elas, Dona Madalena, animava o Sabino. Moça de mato a cocão. São sonsas em casa, mas quando se apanham fora do óleo dos pais. As moças deram-lhe uma pateada, chamando-lhe cheio de razovaco, cradisto, bar daquilo. Ele gostando, duas rezes iam entrando para o mato, por entre o pasto loiro, nédias como baé cevado e de pelo cetinoso como de onça. Olha o capitão Chiquinho que lhes bota a cavalo, e com ele o Tonho e o Serafim, sumindo-se em tropelia, mato adentro. Foram sair lá adiante. Oh, que gente boa para vaqueiro! Chalaceava o Sabino. Bem pudera eu fazer o mesmo, lamentou o doutor Fernandes. Aqui é que é a mocidade, vigorosa, ágil, temerária. Se eu tivera sido criado assim. O pombal ficava em lugar ínvio. De certo ponto em diante abandonaram a estrada, tô pelo mato, a olho no serrote, ouvido alerta. O arrulho gigantesco não tardou em se denunciar, semelhante ao barulho do mar ao longe. O Bonfim largou a seguinte pilhéria grossa. Já ouço o bicho roncar, minha gente. Hoje volta tudo ovado, gargalhada do pazio. Lalinha pouca atenção prestava às conversas. Ali ao descampado, na natureza com o noivo, prestes a ver com os próprios olhos um pombal de avoantes, saciara a curiosidade e a gozando de seu. Da chuva da madrugada apenas restava ligeiro religério. O mato abria cada vez mais sobre a pastagem e avançaram quase como pela estrada, tendo cuidado nalgum garrancho e fazendo voltas. Água da chuva depositada na lhagem não havia para livrar, mesmo porque frondes já não existiam, a bem dizer, senão na mata, derradeira verdura do ano, lá no óleo dos galhos, aparecer sombra de nuvem. Já encontravam alguma pomba desgarrada. O arrulho era bastante intenso. Lalinha soltou um grito de satisfação quando viu um galho cheio delas e uma porção de ovos espalhados no capim. Mais alguns passos até um pé de catingueira e arrancharam. Foi ar num ápice. Os dois escravos desencilharam os animais, que pearam, e armaram nos ramos das árvores, com as mantas e caronas, uma tapagem para fazer sombra. O moceiro desapareceu logo, pombal adentro, e seguiu-se o rapazio, Dona Madalena, fazendo-se obedecer sempre. Ouviu-se uma delas gritar. Sabe quem falta aqui, Dona Madalena? Ó. A Dona Guida, que perna forte. Era capaz de ter que trazido uma carroça com bebidas e manjares, e até música. Ora, os rapazes tomaram para um lado e as moças para outro. Lalinha fora das primeiras a pisar o solo, ao chegar. Não só pela crise sentimental, estado de noiva, como pela sua educação de praciana, impressionou-a vivamente aquele ermo. Achava um sabor delicado no chupar logo ali os primeiros ovos que apanhou. As pombas se apinhavam na esgalhada, e adiante mais ovos e mais aves. Por totou o sopé da linha de cerros e escarpas além. As outras gritaram por ela do fundo do bosque, lá para o centro do pombal, mas a fortalezense era pouco destra em quirâncios atibaixos amontoados de pedras, eriçados de árvores tortuosas e garranchentas. Atraia aqui uma camazinha com 3, 4, 6 ovos, à guisa de ninho, à sombra rendilhada do matagal, ali sob uns espinhos, outras e outras, ao pé das árvores, em cima dos blocos de pedra. Tinha de ver a devassão que elas próprias estavam fazendo. Que não pensariam delas as aves-mães, que saltitavam acima de sua cabeça. No chão viam-se por toda a parte cascas de ovos, que os répteis e os urubus haviam bebido. Foi penetrando, porém, as bocadinhos, o mais adiante que pôde. Sempre em torno dela o mesmo chão arrevesado e pedrento, o mesmo bosque áspero e lenhudo, as mesmas pombas arrulhando a produzir, no conjunto imenso, um zunzum imponente de vagas marinhas. Olhou em derredor, e viu viva a alma. Gritou pelas outras. A voz perdeu-se no soturno do mato. Com pouco ouviu um ai, que parecia do tonho. A sua cestinha já estava quase cheia de ovos. Não teve dúvida. Caminhou para fora do pombal. Chegou ao rancho cansado e palpitante. Um dos moleques estava botando a panela no fogo. Repousou sentada à cangalha, depois de beber na borracha bons goles de água. Estava com fome. O almoço era um aferventado de carne seca. Estevão cuida no café, gera sol bem alto. A corporatura acantilada do serrote levantava-se fulva e solitária, indo-se por aqueles mundos. Por cima as pombas cruzavam em diferentes direções, desciam para o pombal ou dele partindo. Delineavam-se no horizonte serranias longínquas, e nuvens brancas em magotes azalavam o céu, vindas da Serra do Pagaio. Dois urubus peneiravam na altura pombal, com voo majestoso, e se ouviam pios de gaviões. Lalinha imaginativa, pensava na vida daquelas pombas de arribação. Para onde iriam elas dali, quando arribassem? Não tardariam a sumir-se por esses mundos, além. Nisto sente quebrar mato, e com ligeiro susto sua vista algumas mulheres a carregar grandes cuias. Eram cunhãs que vinham apanhar ovos certamente. As mulheres a reconhecem e se aproximam. Ora, Lalinha, comadre Joana, vos me sei que anda fazendo por aqui, menina, e analisando o rancho com a vista. Mor que há muita gente. Cadê as outras, menina? Comadre, o xero em borracha, doracha, colatera, prato, colheres. As outras estão aí pelo pombal, respondeu a moça. E ela ali, tão sossegada. Ah, pois não sabia. A casa do papai dela estava entupidinha de povo. Disse uma pondo ao chão o que trazia na cabeça, e ficando-lhe a aparecer as clavículas sudas. Que povo era esse? Ai, minha gente, ela mó que ignorava ainda. Após não sabia que tinham matado o Major Quinquim. O Major Quinquim. Mataram o Major? O meu foi. Eu bem que estava sentindo um aperto no coração, exclamou menina, que entrou a gritar por Dona Madalena, pelo Doutor Fernandes, pelo Sabino do Bonfim, pelo Tonho, como que assombrada. Foram Nail que o matara, aquele mandioca de Varge. O explicaram as cunhãs, cada qual querendo falar ao mesmo tempo. Fora aquele arrenegado, afiafilhado do Major, que co havia forrado na pia. O seu Major estava parando a barba na sala, ali pelas 6 horas, o sol por ali assim, ele chegou todo encourado, pediu um foguinho ao moleque Anselmo, filho da Gina, que estava cozinhando para o senhor. O moleque largou-se na carreira pelo corredor e o Nail ficou bruçado na banda da porta, meio da parte de dentro, aqui seu Major se voltou. Odeu com ele e foi dizendo: Ó, Nail, você aqui. Que anda fazendo? Como estão todos lá? E virou-se para a mesa, botando a tesoura na gaveta. Então o Nail caminhou para ele, detrás, cravou-lhe o punhal no vão do pescoço da banda esquerda. Sem bulha nem matinada. Chega o punhal, era grande como nunca viram. De cabo de prata e ouro, uma língua deste tamanho chega brilhava. Elas viram esse punhal, mais tarde, na mão do seu vigário, e ainda lhes arrepiavam as carnes. A bainha, o seu Jus atirou do cos do assassino, era uma peça rica, e o Nail confessou quem mandou matar. Confessou tudinho tintim por tim. O papaizinho dela, seu Doutor Montezuma, foi quem o obrigou a articular tudo, mais o seu vigário. Quando seu major levou-lhe a lada, ainda pode gritar a Gina, minha cuda, minha negra, que me mataram. Mas já o Anselmo vinha cutição de fogo, ainda viu o assassino de junto do senhor e gritou. A Gina acudiu da cozinha pedindo socorro. Ao mesmo tempo, pelo grito do moleque, acudiram seu vigário, o capitão Ney e um vapiqueiro do Tobias. Seu vigário foi perguntando, quem lhe fez isto, major? O Nail do Poço a respondeu o pobre. O vigário foi quem tirou o ferro da ferida. Ainda quis ouvi-lo de confissão, mas vendo que não podia, porque o homem não falou mais, lhe deu a absolvição da hora da morte. E o Nara? Ó, a hora foi pegado logo antes de passar o rio. Naia na carreira para alcançar a casa da Aninha Balaio, onde o Silveira estava esperando ele com dois cavalos de sela. Mas, por graça de Deus, não sabiam donde se juntou de repente tanta gente e correu um vão atrás que o cabra se entregou. O Silveira posse no bredo. Cabra desgraçado e traiçoeiro. Daí o povo trouxeram o Nail para a presença do seu juiz de direito, onde eles o tinham deixado, quando vieram para o Pombal. A narração foi interrompida pela vinda do Tonho, com o chapéu cheio de ovos, todo afogueado do sol e de exercício. Lalinha lhe deu a triste nova, e acrescentando ela que queria ir embora já, o noivo correu para reunir os demais. Breve moços a encilhar as cavavalgaduras, os moleques arrumaram os trens, foi o Tor viagem a. Nem almoçaram. O Sabino do Bonfim não aparecia, porém, tocam berrar por ele. Finalmente surge no cavalo em osso, metem osso, minha pilha, e os calcanhares. Levou descompostura?
O quê, homem?
Fui pegar o meu bucelo já quase na ponta do serrote. O diabo é inteiro, e lá se é atrás de umas fabianas. Dona Madalena segredou para o Tonho que achava aquele seu Bonfim muito abusado. O doutor Fernandes não apertou bem a cilha ao seu cavalo. No montar, a sela rolou. Há tanto que sou juiz da roça e ainda não sei lidar com alimárias. Todos a cavalo. O co-capitão Chiquinho levantou a questão de voltarem por outro caminho, mas o Tonho insistia que o mais perto era por onde vieram.
Daí,
para piloto prefiro, capitão, meus senhores, e intervém o juiz municipal. E requeiro que se ponha a votos. Qual votos, doutro? Pelos tubibas não se chega hoje, reclamou Tonho. O juiz virando-se para Lalinha. E você que diz, menina? Eu voto com o doutor. O Tonho não entende de mato. Faça linha, capitão Chiquinho. Grito Sabino em consequerência. E deram de marcha ao tropel dos cavalos sobre a pissarra do solo. Depois de algumas curvas, desembocaram no caminho seguido. O sol lhes ficara à esquerda, bem como o riacho dos bois, por cujos terrenos marginais era o trânsito. Então por aqui, é ou não é melhor do que por onde viemos? Em seu Tonho. O Tonho não deu resposta, esquipando na regra, ao dançado das ancas do cavalo, cujas longas crinas da cauda tremiam em molho, caindo por entre as nadegas rechonchudas. Aquele achimango referia o Sabino, que ia ficando atrás com o doutor Fernandes, mas não usa rabo toró. Galgaram o alto dos tubibas. A vila assinalava-se lá adiante pelos coqueiros do sítio dos Cunhas e as pontas brancas da torre da matriz. Lalinha com cuidados no pai ansiava por chegar logo, lembrando-se de que o Anse tinham deixado o assassino lá em casa. Seriam bem capazes de fazer-lhe alguma. Quem matava uma pessoa pacata e estimada como Major Kim, com um sangue frio daquele, assim em pleno dentro de uma vila, tinha coragem para tudo. E fustigava o cavalo com o chicotinho. O cavalo tomava a dianteira, chegaria de rabo frocado. Assim, a cavalgata seccionava-se em três. As moças, na frente, com a dona Madalena, os rapazes com o Tonho, a pouca distância, e bem retardados, o doutor Fernandes e o Sabino, que ainda foram tomar um Godomingos Tobias. A casa deste, algo afastada do caminho, tinha por pátio a esplanada do alto, olhando para o nascente com seus currais e cercados. Estava ali metido de na sua toca, debruçado sobre metade da porta, espiando de lá os transantes. O Sabino, apeando no cupiá. Vejo uma caninha seu Domingos, que nós viemos secos. O ancião baixo, com uma cara de guariba, puxou a taramela e apareceu com os seus tamancos, ceroula e camisa de algodãozinho. Para o doutor que se metia montado sob o cupiá. Oxentes, vossa senhoria por aqui? Pois a esta hora a justiça deve estar comendo gente lá pela vila. Apei seu dor. Obrigado.
Mingus,
como vai você mais à obrigação? Vamos bem, Deus louvado. Queremos é refrescar um pouco o sol.
Apá,
e pode friar a cela. Não tenha pressa que os criminosos já devem estar todos na imbira que o João Pereira nananã delegado de caçoada, e agora a justiça é de lei, que os chimangos já voaram. O Sabino apertava a cilha do seu cavalo. Sei de tudo isto, disse o juiz sorrindo, sou chimango do tempo velho, mas nos desespai, homem. Já, seu doutor. E de lá de Mendo medindo a bebida, olhe lá, foi tropa pro poço, mode pegar a mulher. Tinham passado diversas na estrada, diz que mode ver a entrada dela na vila. Tinham passado gente mesmo. Ele agora só queria era espiar, mas era pra cara do célebre secundino, eu ver era quem devia ir à forca, o responsável por tu. Apois como era que esse homem fazia o que ele fez?
Seu tio?
Seu feitor?
Seu amigo?
Ele pedisse a Deus que o velho Domingos não estivesse no conselho. Era uma torneira aquele seu Domingos. Disse mais que um vaqueiro do seu filho Vicente estava em casa do Lenemo, ainda viu o Quinquim agonizando. Que o Silveira não foi pegado por mod a Aninha Balaio. Que o Naiú diz que dixera que o que tem de empenhar vende-se logo e por além. Agora, falar verdade, ele não via motivo para tamanho lanle contra a guidinha do poço. Apostava como se ela tivesse mandado matar o Quinquim por trás de um pé de pau, na beira da estrada, aí pelos matos, à traição. No costume velho dos cangaceiros, o povo não se inflamava assim. O que olhos não veem, coração não sente. No seu ser, aquilo era uma covardia que estavam fazendo. Todo mundo queria condenar a mulher à forca. E fulano, cicrano, beltrano, que mãe mandaram fazer tais e tais mortes, porque nem tiveram uma ave maria de penitência e andavam passeando pela rua. O que olhos não viam. Aqui o juiz também deu a sua trincadela. Verdade, seu Domingos. Neste ponto não deixa de ter sua razão. Mas aquilo era um ato todo natural. O crime às escuras, a sorréu escondido, não escandaliza. O seu Domingos sabia o que era o escândalo. O juízo dos homens era limitado e iníquo. O seu Domingos bem sabia na sua consciência que a IB, que representava um honroso papel na sociedade, não passavam de uns ladrões ladinos, e o povo, a sociedade, os poderes públicos, não tinham para ele senão respeitos e galardões. Entretanto, o pobre diabo que furtasse um cavalo na feira era logo agarrado pela indignação pública e entregue à ação das justiças. O seu Domingos tinha razão. O que olhos não viam? O Sabino atalhou, então, que também entendia de jurisprudência criminal, pois tinha advogado no júri. O cidadão que estava em sua casa não era como o que andava de viagem, que andava com suas armas. O assassinato do cidadão inerme, como bárbaro crime perpetrado na pessoa do major quem era. Porém o juiz, despedindo-se do dono da casa, deu de rédea a galope. O Sabino cortou a sua estirrada e montando às pressas, então, seu Domingos. Até outra vista, disse este correndo a taramela e debruçando-se outra vez na banda da porta, como haviam encontrado. Não avistavam mais nem poeira dos outros. Encontravam com efeito, da encruzilhada do pé do alto em diante, curiosos que acudiam para a vila. Era unânime a revolta contra Dona Guidinha do Poço. O doutor Fernandes ia procurando atenuantes, na conversa com um e com outro, para a acusada, mas o Sabino o que fazia era assular. Não julgues o bom por bom nem o mal por mal, citava o juiz. Todo acusado é julgado inocente, enquanto não se provar o contrário. Lalinha, chegando à casa, caiu em soluços nos braços do pai, como se o morto fora gente sua. Moravam na Rua do Sol, esquina com a Praça da Matriz, e de lá avistavam-se as quatro portas da casa do Quim, onde havia muito povo aglomerado. O pai buscando a razão de ser daquela comoção, amores velhos, segredava consigo, coçando a casa da barba. Isto não é senão porque anda envolvido no crime aquele monstro do secundímino.
Ó tal.
Com pouca demora chega o doutor Fernandes. O colega pô-lo a par dos acontecimentos com uma satisfação profissional. Que fizera o assassino confessar tudo alto e bom som, para todos verem e ouvirem. Na cadeia existia um preso, dos que iam entrar em julgamento, um Lulu Venâncio, que pelas confissões do Naiú seria uma testemunha de papouco. É verdade, ia mostrar-lhe uma peça engraçada, a oração que o cúmplice Silveira botara ao pescoço do assassino. Tirou o bolso do paletó o seguinte, que o outro leu tom moleque do seu bom humor de gorducho. Um senhor da minha vida, pai do divino cordeiro, dai-me a vossa claridade para seguir os vossos passos. As portas e as escadas do céu abertas para ver o anjo da trindade, o cálice d'água benta e a hóstia consagrada. Quem esta oração trouxer no pescoço e rezar todas as sextas-feiras não sofrerá privações algumas, estará livre de todas as pestes. Fome, guerra, bala não matará, faca furará, também nunca será preso, estará sempre livre da tentação do demônio. Rezar três Padres Nós Nosso, três Ave Maria, três Glória Pátria, oferecido a Nosso Senhor Jesus Cristo, às horas que agonizou na cruz. Bravíssimo. Não será preso. Olhe que esperança. Ah, ladrão. Querias era meter o outro na rascada. E sabes de quem é essa letrinha? Disse o direito, dobrando o pé ao sujo. Há de ir para os altos. De quem é então? Da excelentíssima senhora Dona Margarida Reginaldo de Souza Barros.
Está dizendo, homem, pito,
homem.
Cova no papo. As justiças de Cajazeiras iam alcançar um sucesso naquela causa crime. Os jornais e os deputados da oposição que continuassem brotando, que a comarca estava às mós, que o crime alçava o colo, que as autoridades não tinham prestígio, que a lei era letra morta. Eles iam provar o contrário. O promotor entrava com o delegado. Acabavam de inquirir ao Lulu Venâncio, que depôs sem rodeios o que sabia. Lalinha recolhera-se ao seu quarto, dizendo que para descansar, mas reunida com as irmãs, foi rezar o terço por alma do major, dobrando funebremente que estava o sino da matriz. Concorridíssimo o enterro do pobre Joaquim Damião de Barros, major secretário do Comando Superior da Guarda Nacional da Comarca de Cajazeiras, reformado ultimamente pelos caranguejos, tendo exercido vários cargos de eleição popular ou nomeação do governo, como vereador da Câmara, de que foi juiz de paz, delegado de polícias, suplente do juiz municipal, presidente recrutador, etc. Fazia parte de todas as irmandades do lugar, algumas das quais compareceram com suas opas, cruz, lampiões e brandões. Filosofava o Sabino do Bonfim. Depois do asno morto, a diligência do Poço da Moita não voltou senão no dia seguinte, o sol bem alto, apenas trazendo a presa mandatária que o cúmplice Secundino tinha desaparecido. Ficou lá, todavia, cocando uma escorre de farsada. Guida vinha na marreca. A um lado e outros soldados e paisanos da escolta, estes armados de garrucha e faca, uns montados, outros a pé. Apesar da indignação e assombro públicos, temiam as autoridades que no caminho lhe viessem tomar a presa. Guida entrou sobranceira pela rua grande, o cavalo numa estrada alta. A chapelina um tanto para trás, deixando a testa quase no sol. A saia de montaria de Bretanha arfava ao vento, produzindo uma irritação estranha, aquele pano branco na alma enlutada da população. Guida olhava a turba com admiração, ao que alvo parecia petulância, e por vê-la açoitar o cavalo, diziam que ela acenava com um chicote para eles. De repente, por uma terrível associação de ideias, uma voz exclama: Olha, Nayu. Lá vai aí outro. Olha, Nayu. E o nome do assassino Reis batia como uma chuva nos ouvidos da ilustre herdeira dos Reginaldos. O vigário e o juiz de direito assistiram-lhe ao apear, à porta da prisão, para evitar algum desacato à pobre senhora. Guida, com ar desconfiado, sorria para eles, velhos comensais dos bons tempos. Deixe, doutor. Deixe, seu vigário. Este bom povo hospitaleiro da minha terra. O vigário, retirando-se com o magistrado, ia dizendo pelo caminho: Mego! Viu como surgiu aquele baixo qualificativo. Como essa canalha chamava Nayu aquela que para eles é mais do que, e para nós, ouros, a mulher do Pedro II, é simples redajai o juiz. O crime nivela como a virtude. O nobre órgão da justiça, na promoção, argumentou com a impassibilidade da réia ante o assassinato de seu marido, ao passo que derramou abundantes lágrimas e fez lamentações, descrevia ele, por causa da grande crueldade de prenderem ao Secundino. Era a verdade. A Guida supunha o Secundino longe, longe, afastando-se daquela terra ingrata, como as pombas avoantes, do modo porque das grades gaelasse irem. Elas via lá-se, a fazer apenas uma trêmula manchazinha escura no céu alto,